Quebra, minha filha. Meus filhos não me deixam sair de casa por causa dessa gripezinha, mulher.
Que gripezinha, Doja? Tem uma ruma de gente morrendo por causa disso. Tem que ficar aí em casa. Tá querendo deixar seus filhos sem mãe?
Mas, mulher, o presidente falou que é besteira. Também você deixa de ver aquele menino, filho de Dona Cessa, passeando com a filha de Cláudio? Cadê aqueles que não ficam em casa?
Cida, mulher, você tá se comparando com esses moleques sem vergonha por aí? Esses dois vão arrumar problema, os pais tudo velho que nem tu, e eles vão aí na rua com pouca vergonha.
Velho é você, Doja. Só porque teus filhos ainda moram aí e tá se achando novona. Se esqueceu que a gente estudou na mesma sala? Meu irmão, sou tudo mais novo que você. Por falar nele, eles mandaram um texto aqui no zap.
Ah, pois. Aposto que é desgraça. Esse seu grupo da família é rádio tragédia, viu?
É não. É um texto de um estudo de Harvard, dizendo que já tem remédio pra esse vírus.
Mas já? Diz aí o nome.
É Pitose Florentina. Deve ser italiano. Tô dizendo, mulher. Isso tudo é exagero. Já tá tudo normal de novo. Toda hora recebo uma notícia nova no zap mostrando como é uma tempestade no copo d'água.
Olá, queridas e queridos ouvintes. Bem-vindo a mais um Papo com Referência, o podcast do Biochave. Como vocês talvez já puderam perceber, essa edição começou um pouco diferente, não é, Junqueira?
É, Thiago. Hoje vamos falar dos outros. Vamos fofocar. Ou melhor, vamos fofocar sobre a fofoca. Como a informação ou a desinformação se espalha. Vamos ver também como um lord inglês, o Sir, está relacionado a isso.
Pois é, Junqueira. A fofoca foi tão boa que a gente conseguiu reunir boa parte do Biochaves para falar sobre a fofoca. Ou melhor, fofocar sobre a fofoca. E uma das primeiras pautas foi justamente discutir quais são os principais meios hoje em dia em que a fofoca se propaga.
Vamos lá, que esse papo vai ser bem informativo.
Tem essas mais atuais, que são as redes sociais. A gente tem um jornal, que é uma mídia mais tradicional. Tem pelo menos um processo de revisores e tal para confirmar as informações. Na linha bem oposta ao WhatsApp, que é as revistas científicas, que eles têm um corpo de revisores, né? A gente libera, tem um trabalho danado para escrever as nossas conclusões sobre algum estudo, que passa por uma banca de revisores. E ainda assim, com esse, todo esse aparato, às vezes passa algumas informações incoerentes. Né? E aí entra um tópico interessante que o WhatsApp, por exemplo, ele não tem nada que regulamente. Então, que segurança a gente teria sobre um meio como esse? O WhatsApp, ele é um mecanismo de comunicação quase de pessoa para pessoa, entre grupos. E aí, eu acho um ponto interessante, por exemplo, em termos de, digamos assim, virulência da informação, quando você tem mídias como o YouTube, o Facebook, Instagram, que as pessoas seguem outras autoridades, o Twitter mesmo, como a gente tem várias autoridades e países aí utilizando, que existem muitos seguidores. Então, nesse ponto aí, esses pontos dessas pessoas que são muito seguidas, elas têm, de certo modo, uma virulência muito grande, né? Se elas compartilham uma fake news, uma informação falsa, o alcance é muito grande. E é justamente nesses meios que não tem qualquer restrição de conteúdo, né? Não tem uma banca de revisores ali.
Porque o fato é que esse conteúdo, ele acaba ganhando com o engajamento que ele traz, né? Então...
Isso!
Então, e aí cria esse problema.
Assim, engajamento? Que tipo de engajamento? Acho que depende. Então, vai depender do nicho do grupo, né? Não?
Sim, de fato, mas o que eu falo é que quando um vídeo que atinge um certo nicho, que fala aquilo que um certo nicho quer ouvir e gera um engajamento nesse nicho, ele acaba sendo promovido por essas plataformas, por essas redes sociais. É. Especialmente, eu acho que o YouTube é o que mais se enquadra nesse sentido, no sentido que é aquilo que gera engajamento é bom pro YouTube, então eles promovem.
Certo, entendi.
Numa primeira analogia com as epidemias de verdade, né? Tipo, esses lugares, esses pontos, é como se fosse supermercado. Uma movimentação de pessoas para níveis de infecção, né? Nesse sentido, né? Nessa pegada. Então, quanto a vocês, que outras mídias vocês acham interessante falar?
Tiago, eu tenho uma pergunta. Você acha, por exemplo, que essa disseminação de informação falsa é maior em relação a essas pessoas que são influenciadoras?
Isso, se a gente for pegar um paralelo, né, como eu falei novamente lá com a doença, se uma pessoa infectada que convive num meio social muito denso, por exemplo, o alcance de contato para transmissão de uma doença, ela é com certeza maior. Então, se você tem uns influenciadores com, sei lá, milhões de seguidores, em alguns campos, até, digamos assim, fanáticos, né, seguidores mesmo fiéis, se ele transmite uma informação incoerente, uma informação falsa, o nível de engajamento, o nível de credibilidade que essa informação falsa vai atingir, ela é consideravelmente maior que uma pessoa que, sei lá, tem 2-3 fãs, 1000 fãs no YouTube ou qualquer outra mídia social.
Olha, eu entendo que isso é um grande problema, mas assim, pela experiência que eu tenho, assim, das pessoas que eu conheço que são vulneráveis a fake news, eu acho que um dos maiores problemas é que não é nem tanto pelo poder de disseminação de informação falsa, mas por algumas pessoas estarem muito suscetivas a acreditar em qualquer informação que vem.
Isso, Mika, você tocou num ponto bastante interessante, você chegou depois, que a gente vai falar de proteção individual lá no final do podcast, é o nosso terceiro tópico.
Beleza.
E aí o Jonathan tá aí, doido pra falar. O Felipe também falou aqui que tem umas coisas que ele tá estudando, então vai dar um conteúdo bacana.
Tá. Bom, mas eu acho que um ponto relevante nesse sentido também é porque às vezes, por exemplo, quando a gente fala de WhatsApp, muitas vezes o WhatsApp e a notícia ela vem porque foi repassada por alguém que você confia. Então, tipo assim, ah, eu recebi essa notícia aqui, mas foi fulano, minha vizinha aqui, que eu vejo todo dia, que eu converso.
Que é o mesmo
tipo
caso assim, do influenciador, né? O influenciador tem muitos seguidores, consequentemente ele é uma pessoa de confiança.
É, só que aí no caso, tipo assim, esse que vem às vezes num vínculo de intimidade, sabe? Essa pessoa aqui, ela não ia me mandar uma coisa se fosse mentira. Só que às vezes ela tá recebendo de outra pessoa que usa a mesma lógica e chega, mas partiu de um lugar
a
que...
A cadeia de confiança vai crescendo, né?
Uhum.
Com todas essas vias de receber e enviar informação, é de se espantar que tanta gente acredita em tudo que recebe.
Pois é, nos primórdios da internet era bastante comum ouvir que não acredite em tudo que tem na internet. Virou até piada irônica. Se está na internet, é porque é verdade. Mas parece agora que esqueceram disso.
Se olharmos mais de perto, a forma que a informação se propaga é bastante parecida com a forma que as doenças infecciosas se disseminam. Não concorda, Junqueira?
Como assim?
Bem, imagine o caso da dona Cida. Recebeu mensagem dos irmãos e acreditou no que tinha lá. Podemos considerar a mensagem recebida, independente do conteúdo, como uma doença. Os irmãos da dona Cida já estavam infectados. Ao enviar a mensagem para ela, é como se eles tivessem deixado ela exposta. Acreditar ou não na mensagem é equivalente a se infectar ou não com a doença.
Verdade. Agora que você falou, parece mesmo. Mas tem como modelar isso?
Bem, os modelos do tipo SR buscam entender como os indivíduos, seja eles quais forem, transitem entre três classes: suscetíveis, infectados e recuperados, de acordo com as interações entre elas. Por exemplo, para uma doença causada por vírus em humanos, suscetíveis são pessoas que não estão imunizadas e podem vir a ficar doentes. Os infectados, por sua vez, são os doentes que podem infectar um suscetível. Já os recuperados são os indivíduos que estão imunizados. Quanto à transição entre classes, uma das formas mais simples é: suscetíveis se tornam infectados pelo contato direto ou indiretamente, contato com objetos infectados, por exemplo, entre outras coisas, com pessoas infectadas. Já os indivíduos infectados, eles ganham imunidade depois de um tempo. O interessante dessa abordagem é que ela pode ser aplicada em diferentes situações. O indivíduo mencionado pode ser um computador e a infecção um vírus de computador. Ou ainda, o indivíduo pode ser uma pessoa e um agente infeccioso, a fake news, ou no nosso caso, mais bonitinho aportuguesado, a fofoca.
E falta só um termozinho aí pra gente arrematar as principais constantes numa transmissão de uma pandemia, que é o tempo de infecção. Nas pandemias, a gente tende a tratar os indivíduos, né, em três classes, que é as classes lá que menciona do SR, que é o S pros suscetíveis, o I pros infectados, e o R, geralmente, é pros recuperados. Mas eu acho que pra questão que a gente tá tratando aqui das fake news, como eu tinha falado anteriormente, esse R a gente pode entender melhor, mais sabidamente, como removidos. Ou seja, não é necessariamente uma pessoa que foi recuperada somente. Ela pode ter sido recuperada, ela pode ter morrido, no caso se for uma doença, mas no caso se for uma fake news, ela pode ter desacreditado, né? Então, eu acho que seria mais interessante a gente falar não em só recuperados, mas em removidos. Pode ser esse tipo, todo tipo de pessoa que parou de acreditar naquela mentira, viu a verdade, que é uma condição mais difícil, parou de ter interesse ou simplesmente esqueceu. Ou ainda, é uma pessoa que viu, acredita, mas ela não transmite, ela não passa essa informação adiante, a gente pode entender ela como removida. Ela não faz parte mais da cadeia de transmissão. Nessa pegada desses modelos, né, de dinâmicos, então a gente vai ter essas três classes suscetíveis, aquelas pessoas que não tiveram acesso à informação incorreta ainda, né, e são bem suscetíveis a acreditar, aquelas infectadas que não só acreditam, como transmitem, e as removidas, que é aquelas que saem do ciclo de transmissão. Esses três tópicos, em particular, eles se assemelham muito, se equivalem muito à condição de uma pandemia real, de uma virulência, uma infecção real, certo? E ainda utilizando esse mecanismo de equivalência, a gente tem alguns termos que estão bem na mídia agora, que é o número básico de reprodução para uma pandemia virulenta, né, uma pandemia de doenças reais, a taxa de contatos, o tempo de infectibilidade, temos alguns outros termos que a gente conhece bem agora, que é a quarentena, distanciamento social em quarentena, imunidade de rebanho e outros termos que a gente pode tocar. Eu acho que, por enquanto, vacinação são os principais tópicos, né, de uma pandemia. Eu queria convidar vocês a encontrar uma equivalência e talvez até explicar cada um desses termos, certo? Com uma pandemia de informação. Então, por exemplo, o que vocês acham que seria o número básico de reprodução para pandemia de informação, de fake news?
É mais ou menos a quantidade de pessoas atingidas pela sua fofoca, né?
Exato, né? Na pandemia, eu acho que eu não mencionei isso, né? Não é virulência mesmo. O número básico de reprodução, um termo médio de quantas pessoas você infecta pelo tempo que você está infectado, ou pelo tempo que você está infeccioso. Né? Por exemplo, se você fica doente, mas você é removido, mesmo que você esteja doente, você não está transmitindo. Então, é o tempo que você está virulento, infeccioso, transmitindo para as pessoas. Então, se uma pessoa recebe a informação falsa, mas ela não passa adiante, então a gente pode entender ela como removida. Em média, de pessoas que recebe, que transmite essa informação falsa em determinado tempo até ele perder o interesse, seria o número básico de reprodução. Só que aqui eu acho que é importante frisar que numa pandemia de doença real, esse tempo de infeccioso, ele é da ordem de semanas, meses, talvez anos. Mas no caso de fake news, esse tempo, ele pode ser menor, mas o impacto, a transmissibilidade dele é muito maior. Tanto que, possivelmente, uma notícia falsa pode chegar a todo mundo, ou boa parte das pessoas, em questões de dias, talvez até horas, né? Com esse mundo tão intrincado de comunicação.
Pois é, Thiago, é uma boa pergunta isso. Como é que a gente pode gerar quarentena de fake news com o advento da internet? Porque hoje qualquer pessoa pode disseminar qualquer informação e pode chegar a qualquer pessoa.
Isso é bastante interessante, né? Porque quem está livre, né? Informação hoje em dia é um recurso básico. Mesmo que você se mantenha, vou ficar em casa sem ver esses noticiários, está me fazendo mal, seja lá o que for, em algum momento você vai entrar porque você precisa saber como é que está a situação lá fora, como é que está a nossa situação política, educacional, seja lá o que for, a gente precisa de alguma informação, seja para ir para padaria, se está aberta, alguma coisa do tipo. Então a gente não pode se privar totalmente da informação. Toda vez que você vai atrás de informação, você está sujeito a pegar a uma informação falsa, né? Nesse sentido, eu meio rápido, mas eu acho que já é onde a gente deveria passar mais tempo aqui, que é puxar a conversa para como a gente pode se proteger da informação falsa. Não tem condições. A gente precisa ir atrás de informação em algum momento. Se a gente precisa, qual seria o nosso kit de proteção individual? Esse é o primeiro ponto que eu quero tocar. E o segundo ponto, qual seria uma medida coletiva para que a gente possa reduzir o número de fake news? O primeiro ponto eu vou jogar para Jonathan falar. Qual seria o nosso kit de proteção individual, Jonathan?
Aí, porque na verdade existem vários critérios, mas um dos critérios que está na lista daqueles critérios que você mandou do Sagan é o último critério, que ele casa com a ideia da falsibilidade do Karl Popper. Mas acho que pra gente trazer uma ilustração melhor da ideia de falsibilidade, a gente pode pensar o seguinte: vai ser chocante pra vocês agora, mas eu criei o mundo tem 5 minutos.
Jonathan é Deus.
Eu não tenho nenhuma porquê pra duvidar.
Exato.
Como assim, Jonathan? Eu tenho lembrança, cara, de 20 anos atrás. Mesmo que minha memória é ruim. Mas é mais você do que 5 dias, cara.
Você tem mesmo. Mas você sabe hoje, quando ele criou o mundo, ele não colocou essa memória na sua cabeça.
Eu não tô precisando nem argumentar, meus fiéis já estão defendendo.
Já pensou, cara? Deu Jonathan, gente, cheio de fiéis. Eu não acredito em você, Jonathan, eu sou cético.
O que acontece? Até o início desse vídeo é memória também implantada. Passado você pode se perguntar. Exato. Você pode estar se perguntando, mas e as evidências que a gente encontra de que a Terra tem mais tempo de existência? Também fui eu que plantei. Então, se a gente construir, e essa é a ideia do que o Popper vai propor, se a gente construir uma ideia dessa fechada, a gente consegue criar uma ideia que ela não tem como ser testada, ela não tem como ser provada negativa. Eu tô argumentando aqui, vocês não têm como provar, logicamente, é que eu tô entrando num argumento falso. Mas a grande questão é que essa proposição que eu tô trazendo, ela não pode ser falseável. Ou seja, não existe argumento que você trouxer que vai derrubar a minha fala. Mas não existe evidência também que suporte ela. Então, a ciência e o caminho para entender algo também parte da percepção de você não confiar naquilo que é infalseável. Principalmente se você está trazendo um contexto científico.
Então, no caso, eu tenho que ser cético o tempo todo. Não vou acreditar em nada. Tenho que me provar todos os pontos. Seria isso?
Eu acho que sim. O ponto, ele vem no sentido de que, para que o entendimento se desenvolva, você tem que confiar naquilo que você possa ter firmeza. E afirmações como essa não são essas que vão te dar essa firmeza.
Então, mas
acho interessante que você
mesmo falou uma palavra muito vaga, não? O que seria sim. firmeza? Seria ponto de sustentação do seu argumento, mas...
Uhum. Exato.
É isso, né?
Mas a ideia é que, por exemplo, se eu tenho uma, vamos supor, uma teoria ou alguma coisa e eu quero sustentar, eu vou usar evidências que corroborem com ela. O que acontece? Eu vou propor uma teoria que ela possa ser falseável. Significa o quê? Que na minha teoria tem coisas que, se ela estiver errada, vai fazer com que o resultado seja X.
Certo.
Então eu vou e testo aquilo para ver se o resultado dá X. Se o resultado der X, minha teoria morreu. Se o resultado der Y, pode ser que minha teoria seja certa, talvez. Mas eu vou continuar testando. Então, quanto mais teste a minha teoria sobrevive, ela vai se tornando mais forte. Seria essa a firmeza que eu estava me referindo. Agora, quando você chega dessas teorias que não tem a possibilidade de nenhum teste, não tem a possibilidade dela ser falseável de forma alguma, então você não tem como adquirir essa firmeza obtida através dos experimentos.
John, dá um outro exemplo aí de uma teoria falseável.
É. Na verdade, o exemplo clássico que ele dá é Albert Einstein, na teoria da relatividade, ele previu coisas que iriam acontecer se a teoria dele estivesse certa. Que é quando significaria o quê? Que se a teoria dele estivesse equivocada, se ela pudesse dar errado, esses resultados não iam ser encontrados. Então, por exemplo, tem uma história que Einstein viajou até um certo lugar para ver um eclipse e prever o resultado da teoria dele. Significa o quê? Que se ali o resultado não batesse, ali você caiu essa teoria. Ou seja, essa teoria tinha um ponto de falseabilidade. Não só esse, mas existem vários outros pontos na teoria que poderiam ser testados e que se eles caíssem, você estaria derrubando essas hipóteses que foram levantadas.
Então ele tinha que ele não. provava com alguma coisa que ainda ia acontecer.
Isso.
Na verdade, você tem a teoria e você busca todas as formas para contradizer aquela teoria. Se você conseguir sim. isso, aí sim que você está provando a falseabilidade uhum. daquela...
É porque, digamos assim, a falseabilidade ela vem no sentido de você elaborar a sua teoria de forma que tenha pontos que, se não baterem com o que você diz, derruba a sua teoria. E o trabalho do cientista vai ser de você tentar atacar esses pontos que derrubariam a sua própria teoria. Então você vai tentar derrubar a sua teoria, e aí se você encontrar que não está derrubando, ela vai sobrevivendo e ela vai se fortalecendo, aspas, fortalecendo, nesse sentido. Aí...
Ou seja, a mentira, na verdade, ela é vencida pelo cansaço, né? Você vai tentar provar que o contrário até que você não consiga. Então aquilo tem um forte indício de ser verdade.
Mas eu acho que essa...
Não é isso. Nenhuma teoria científica pode ser dada como verdadeira e absoluta, porque você sempre vai poder inventar novos testes e novas formas de tentar contradizer aquilo que a teoria afirma. Se você conseguir fazer isso, você está mostrando que a teoria é falsa. E aí você tem que mudar de paradigma. Tal. Ou seja, você nunca vai conseguir chegar ao final e dizer isso aqui é a verdade absoluta. Porque sempre é possível inventar novas questões e inventar novos testes para encontrar uma contradição. O que pode acontecer é que isso aconteça, né? Você, quer dizer, pode acontecer que nunca aconteça, não. Você pode nunca conseguir desprovar aquela teoria.
O que é a verdade?
Essa é uma pergunta muito...
Rapaz, se a gente entrar nesse ponto aqui, a gente vai entrar porque... numa filosofia profunda mesmo.
Porque é justamente isso que cabe na fake news. Ninguém sabe o que é verdade.
É justamente esse ponto, porque se você for parar pra pensar, quem tem o pensamento científico, ele não vai chegar pra apresentar a verdade. Ele vai falar, eu tenho indícios que apontam pra isso. A pessoa que fala, é isso, com a enfática de, tipo assim, eu tenho uma certeza, eu tenho essa que vai ser a verdade, isso não tá dentro do pensamento científico. Então, por exemplo, o outro exemplo que o Popper, ele traz, trazendo agora já no contrário, ele traz o exemplo de Freud. E agora, por favor, tirem os psicólogos da sala, que talvez eles fiquem ofendidos.
Já sabe.
Mas o Popper, ele classifica a psicanálise de Freud como pseudociência. Por quê? Porque ele busca no qualquer coisa do passado para justificar o que você tem no presente. Então, ele observando tanto o trabalho, ele pega dois exemplos, que é o trabalho de Einstein e o trabalho de Freud. Então, o trabalho de Freud é de utilizar, pega as informações do passado de quem ele está consultando e, com base no passado, ele chega a qualquer conclusão que explica esse presente. E você não tem como testar nem como falsear isso.
Caso, cara, trazendo uma atualização aqui interessante, Freud, na verdade, verdade, nem pelos psicólogos ele é considerado pseudociência, nem pseudociência. Ele, na verdade, ele é filosofia. Por que ele é filosofia? Ele pega alguns fatos da realidade, transforma esses fatos em axiomas e constrói o universo em termos desses axiomas. Mas, tipo, no universo dele, a lógica é aplicada. É tudo conciso, desde que esses axiomas sejam considerados verdade absoluta. Então, só que agora, trazendo para o nosso contexto aqui de fake news, o que a gente percebeu, essa busca pela verdade é uma busca meia, entre aspas, idiota, porque a gente nunca vai ter certeza de tudo, e ela é demorada, ela demanda tempo.
Eu acho que vocês...
No contexto das fake news...
Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de um xingamento chamado positivista. Já não sei se você já ouviu falar, isso no Brasil é muito positivista, você tem uma posição muito positivista. Normalmente, se vem com esse ar de xingamento, eu nunca entendi muito bem o que era. Só que, tava vendo que, na verdade, o positivismo, principalmente o positivismo lógico, defendia que você chegaria a essa verdade através dos experimentos. Então, você chegaria a uma verdade fazendo experimento, e não de que você iria corroborando teorias. Então, nesse sentido, essa ideia de você chegar numa verdade através da coisa, de uma coisa absoluta, é um pensamento positivista.
Eu acho que todo mundo aqui concorda que nesse processo científico demanda tempo, certo? Não é algo que você vai chegar numa fala e vai dizer o que é verdade e a realidade vai se moldar ao que você falou. Então, para questões práticas, toda essa metodologia científica ela é bastante interessante, mas você aplicar isso na prática, para você ter uma notícia, uma fake news ali, uma notícia qualquer, e você testar se essa informação é incoerente, não é verdade, ela é extremamente complicada e demandaria muito tempo. Então, o que foi que nós cientistas fizemos para tornar essa verificação mais interessante? Bom, se a verdade ela não pode ser necessariamente alcançada ou demanda tempo, mas o fato é que algumas instituições elas têm mais credibilidade do que outras. Aí, trazendo para um exemplo que a gente está vivendo muito hoje, de um lado você tem a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, com a união de vários cientistas de saúde, conhecedores da área, especialistas, e de um outro lado você tem um cara sozinho, o único, o verdadeiro, né? Que todos os cientistas no mundo, baseados nessa premissa, nesse esforço, nesse cansaço de provar certas experimentações, né, digamos assim, a verdade, muito mais próximo da verdade, e você tem um cara que simplesmente chega e fala e demanda o argumento que o Carl Sagan lhe põe no livro dele, né, o argumento da autoridade. Eu sou o presidente e eu digo que a cloroquina salva, que a OMS é comunista. Então você tem um argumento aí. Então, para contextos práticos, eu acho que esse kit do Carl Sagan, ele é mais útil, porque o Carl Sagan, ele fala, olha, aqui está o kit de como detectar mentira.
Esse kit do Carl Sagan, Thiago?
Bem, é um conjunto de cautelas que permeia o pensamento cético. Carl Sagan explana em um capítulo do seu livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, como identificar argumentos falaciosos e como se precaver de não fazê-los. A leitura é altamente recomendada, mas ainda assim eu irei mencionar algumas ferramentas desse kit para nos auxiliar na proteção pessoal de argumentos falaciosos ou notícias falsas, né? Nossas fofocas. Temos o Ad Hominem, que é quando a gente ataca o argumentador e não o argumento. É um dos mais comuns na política brasileira hoje em dia. A gente deve tomar cuidado com essa sutileza. Temos estatística dos números pequenos. É uma falácia baseada na seleção das observações. Um exemplo nos dias atuais poderia ser: eu conheço 3 pessoas que pegaram o coronavírus e todas tiveram apenas sintomas de uma gripezinha. Logo, o vírus não é tão perigoso assim. O argumento da autoridade é quando defendemos alguma posição, opinião, simplesmente porque ela é advinda de alguma autoridade em algum campo. Vale ressaltar aqui o seguinte cuidado: na ciência não há autoridades, quando muito há especialistas. E quando esses especialistas realizam alguns estudos, não devemos, tampouco podemos, refutar estudo como opinião.
Confusão entre correlação e causa. Um exemplo histórico no Brasil é: o número de crimes cometidos por negros é maior do que o número de crimes cometidos por brancos, porque os negros têm maior propensão a cometer crimes.
A causa desses dados está relacionada ao passado escravista do país e ao atual racismo estrutural que se encontra na nossa sociedade. Vale salientar que a confusão aí se encontra em correlação implicar causa, o que não é verdade, é uma falácia lógica.
Se alguém chega com um argumento da autoridade, você tem um forte indício de que ali pode ter uma mentira. E tem muitos outros que a gente vê constantemente no nosso cotidiano, como é o caso da ciência dos poucos dados, né? Trazendo para a tua situação de pandemia, a pessoa pega o coronavírus, né, sente poucos sintomas, e aí ele conclui que aquilo é só um resfriado. Que porque ele pegou e não tem quase nenhum efeito, aquilo é só um resfriado, e o que a gente está fazendo aqui é coisa de comunista, está tentando destruir o governo. Então, nesse sentido, para um caso mais prático, eu acho interessante esse kit de proteção contra a fake news do que o Carl Sagan ele menciona lá no seu livro Mundo Assombrado pelos Demônios, que é justamente esse tipo de argumentação incoerente, errônea. Então, uma forma de dar credibilidade a alguma informação é você, de fato, checar a fonte. Não temos muito para onde correr. Vocês concordam com isso?
Como é que você sabe se uma fonte é confiável?
Porque o fato é que a gente não sabe. A gente precisa checar a fonte. Mas quando você tem uma fonte que ela passa por vários processos de revisão, por exemplo, você tem um artigo científico, ele não é fácil. Você tem uma monografia, todo mundo aqui que já fez uma monografia sabe que é complicado. Você passa por uma banca para defender aquelas suas ideias, que é muito bem revisado, é muito bem... Você pode ser criticado por aquilo... Tem todo um processo, e por outro lado, você tem um cara que tá cuspindo ideias. Qual seria se daria mais credibilidade?
Então, o problema de checar a fonte e de ter uma noção se a fonte é confiável ou não é que o ser humano em si, ele não se importa com isso. Ele tem alguma ideia de que a informação pode ser falsa. Ele quer acreditar que uma informação boa é verdadeira. Principalmente quando essa pessoa não é especialista nesse tipo de informação. A gente é preguiçoso na hora de pensar.
Pois é, se tem muitas pessoas que não acreditam nesses especialistas, que acham que esses especialistas estão falando mentira. E aí, como é que fica a situação?
Amiga, você tocou num ponto que eu acho interessante, que talvez tenha muito a ver com o nosso contexto social hoje. Eu não sei necessariamente as causas, mas a gente está vendo os efeitos. Por exemplo, a educação científica, ela está sendo muito suprimida. A gente não... Pronto, levando para o caso da pandemia, né? Por exemplo, você tem uma criança, os bebês quando recém-nascidos, depois de um tempo elas são vacinadas. Mas até elas serem vacinadas, em teoria, elas estariam sendo suscetíveis a uma determinada infecção, certo? E aí, o que é que você tem? Por que as crianças não estão pegando, por exemplo, sarampo ou essas outras doenças que foram erradicadas? Porque você tem uma proteção, que é aquela imunidade de rebanho dos adultos, que já estão imunizados, e as crianças, elas não pegam porque o vírus não está circulando. Da mesma forma, para a informação, pode estar acontecendo é que o nosso ensino científico ele está muito pobre. E hoje a gente tem uma camada adulta com pouco conhecimento científico, pouco ferramentário científico, todo mundo está ficando muito exposto a esse vírus da fake news. E isso tem um contexto que eu acho, essa unidade de rebanho, que repare, você vive num contexto social, todo mundo não tem muito acesso à ciência. Foi o meu caso, que eu vim de um povoado pobre, o pessoal era muito religioso e o conhecimento científico era baixo. Então eles têm uma certa crença, e aí a coisa que iria acontecer é que todas as novas crianças que iam nascendo ali, tendo acesso, era acreditar no que a galera estava acreditando, que era o que ele podia ver. E aí você vai tirando todo esse ceticismo e essa curiosidade científica, e aí você, mesmo diante de várias evidências, você descarta a evidência em nome do que você acredita. Você quer que a realidade se molde ao que você acredita. E aí é o outro argumento, outro do kit lá do Carl Sagan, que é evidência suprimida.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir. Essa foi a terceira edição do nosso podcast. Espero que ela tenha ajudado você a entender um pouco melhor como se propaga a fofoca e como se prevenir para não acabar acreditando em uma notícia falsa. Dúvidas, críticas e sugestões, é só entrar em contato conosco por meio do e-mail do grupo biochaves.del.ufes@gmail.com. Junqueira, foi um prazer apresentar o podcast com você.
O prazer foi meu, Thiago. Pessoal, não deixem de acessar nosso site, biochaves.com. Lá tem um monte de coisa legal sobre nossos trabalhos, além de conteúdo didático também.
Até mais, galera!
Esse podcast foi uma realização do Grupo de Pesquisa Biochaves da Universidade Federal de Sergipe, com orientação do professor Jugurta Montalvão e Jânio Canuto.